DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e estarei consigo na próxima meia hora. O programa começa com as notícias. Em Moçambique, mais de 10 pessoas pertencentes aos partidos da oposição foram detidas nas diferentes unidades policiais de Nampula desde que a campanha eleitoral iniciou, anunciou o comandante provincial da Polícia da República de Moçambique, Abel Nuru. As detenções ocorreram por alegado envolvimento em ilícitos eleitorais e suspeitas de roubo. As eleições gerais em Moçambique realizam-se a 15 de outubro. A epidemia do vírus Ébola ameaça a existência da Libéria, afirmou o ministro da Defesa liberiano perante o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Brownie Samukai disse que a doença se propaga como um fogo florestal, devorando tudo à sua passagem. O ministro reconheceu que a Libéria não tem suficientes infraestruturas, capacidades logísticas, a experiência profissional e recursos financeiros para enfrentar a epidemia. De acordo com o último balanço da Organização Mundial de Saúde, a epidemia do Ébola já causou 2.296 mortos na África Ocidental, mais de metade na Libéria. Três pessoas estão de quarentena no Hospital Regional de Bafatá, leste da Guiné-Bissau, como medida de prevenção do vírus Ébola. Segundo o diretor do hospital, Mamadou Sambu, os pacientes estão bem e não têm sintomas da doença, mas vão ficar em quarentena durante 21 dias por terem entrado no país através da Guiné-Conakry, país afetado pelo surto de Ébola. Apesar de Bissau ter fechado as fronteiras a Conakry em agosto, há relatos de pessoas que continuam a entrar no país lusófono e de alegados subornos a agentes da segurança. O representante especial da ONU na Guiné-Bissau, Miguel Trovoada, afirmou que o relançamento da economia e o desenvolvimento social são objetivos a que o país deve ambicionar com apoio internacional depois de garantir paz e estabilidade. O antigo primeiro-ministro e presidente de São Tomé e Príncipe falou esta terça-feira numa visita a Bafatá, no leste da Guiné-Bissau. Pelo menos 36 pessoas morreram esta terça-feira, vítimas de bombardeamentos e de confrontos nos arredores de Damasco, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A maior parte das vítimas eram civis. E na província de Idleb, no nordeste da Síria, um atentado causou a morte de 28 chefes do grupo salafista Ahrar al-Sham. Entre as vítimas estava o dirigente Hassan Abud. Aviões de combate norte-americanos lançaram novos ataques contra os jihadistas do Estado Islâmico no oeste do Iraque. No plano diplomático, os Estados Unidos propuseram ao Conselho de Segurança um projeto de resolução que pretende impor aos Estados legislação que impeça os cidadãos de aderirem a organizações extremistas como o Estado Islâmico. Esta noite, o presidente Barack Obama fará um discurso para anunciar ao país os planos para combater os jihadistas daquela organização. O secretário de Estado, John Kerry, é esperado hoje também na Jordânia para a primeira etapa de uma viagem ao Médio Oriente destinada a formar uma grande coligação contra o Estado Islâmico. Os países árabes já afirmaram a sua disponibilidade para apoiar o projeto. De acordo com os média alemães, o fabricante de armas alemão Sig Sauer entregou 5 mil pistolas ilegais ao Iraque no ano de 2005. O fabricante não tinha alegadamente autorização para o fazer, reporta a imprensa citando documentos internos da empresa. Aparentemente, algumas dessas armas chegaram às mãos do grupo separatista curdo PKK. 68 prisioneiros de minoria curda yazidi conseguiram fugir do cativeiro a que estavam sujeitos há mais de um mês pelos extremistas do grupo Estado Islâmico em Mossul, no norte do Iraque. O Boeing da Malaysia Airlines, que caiu no leste da Ucrânia em julho, foi atingido por numerosos objetos que o perfuraram a alta velocidade e partiu-se em pedaços. É o que indica o primeiro relatório divulgado esta terça-feira sobre o derrubo do aparelho que causou a morte de 298 pessoas numa zona de combates. A investigação concluiu que não há provas de erro técnico. O relatório preliminar não atribui responsabilidades que deverão ser apuradas numa investigação criminal, que só deverá ser concluída no prazo de um ano. Farão as notícias. Continue conosco.
DW. Jornal da Manhã.
Guiné-Bissau comemora hoje 40 anos de independência. Empresas apostam num setor agrícola mais produtivo e moderno em Moçambique. O Níger tem das mais altas taxas de casamento infantil no mundo. São os destaques deste Jornal da Manhã. Continue desse lado. Há 40 anos, no dia 10 de setembro de 1974, Portugal reconheceu a independência da Guiné-Bissau. O país foi a primeira colónia africana a conseguir separar-se de Portugal. O antigo chefe do Estado-Maior do Exército guineense, Lúcio Soares, fez parte da delegação do Comitê Executivo da Luta do Partido Africano para a Independência da Guiné-Cabo Verde, PAIGC, que a partir de maio de 1974 negociou com representantes do governo português em Londres e em Argel o cessar-fogo e o reconhecimento da independência da Guiné-Bissau. Lúcio Soares também foi comandante da guerrilha na Frente Norte. Em entrevista à DW África, Lúcio Soares começa por comentar as negociações.
Não havia assim tanta coisa em jogo, porque nós já tínhamos proclamado a nossa independência. Antes, portanto, do regime mudar em Portugal, antes do 25 de abril. Portanto, nós fomos para lá com a intenção de que os portugueses iam, portanto, reconhecer o Estado existente. Mas parece-me que no início não foi o caso. Eles tentaram levar-nos o que era necessário, foram fazer um governo novo, com a ideia deles, né? Nós resistimos isso, porque de facto não podia ser, como é lógico. Não podia ser, nós resistimos e isso levou, portanto, que nos primeiros encontros não conseguimos chegar a um acordo. Saímos, retiramos e marcamos o próximo encontro, que foi em Alger. E em Alger, dali sim, tivemos passos mais seguros, acabaram por aceitar de que, de facto, era só reconhecer, portanto, o Estado existente e formalidade, portanto, de transição. Era só isso, portanto. Isso é que nos levou mais tempo. Porque eu penso que muitos políticos portugueses não estavam, portanto, preparados para a independência como tal. Estavam fartos da guerra, isso é verdade. Já não queriam mais a guerra, como ninguém quer a guerra, né? As circunstâncias que levam as pessoas a fazerem a guerra. No nosso caso, portanto, nós fomos obrigados a fazer a guerra, nós não queríamos a guerra, portanto. Como disse, isso é que foi a razão, portanto, de pequena demora, portanto, para chegarmos a um entendimento com o governo português. O governo formado na altura.
Como é que foi a sua abordagem? Como o senhor ingressou na guerrilha?
Eu era professor primário, da Água Colonial, e saí por uma missão. E fui o carro ou a carrinha que nós íamos, que nos levavam, foi intercedido por um grupo de guerrilha. Mandou parar o carro, depois explicaram-nos que eram eles guerrilheiros, que estavam, que a gente chamava bandido de mato, e que estavam a lutar por isto, mais aquilo. Esse grupo eu conheci uma pessoa, que era o Hilário Rodrigues, e falámos e tal. Depois eles disseram assim: bom, aqui, quem quiser ficar, que fica, quem não quiser, pode ir embora, mas pronto, é só para explicar que era necessário lutar, libertar o nosso país, porque já estávamos fartos disso, mais de 500 anos. Tá? Então, apareceram aqui os 5 voluntários e ficaram, e eu estava naquele grupo de 5 que ficou.
Um simples guerrilheiro que poderia mobilizar os outros?
Não, esse soldado não é um simples soldado, é uma pessoa preparada. É um guerrilheiro preparado pelo partido para integrar, portanto, a luta e mobilizar as pessoas lá do campo do interior para poder estar preparado para poder vir. Era isso, né? Não é qualquer pessoa, não. Mesmo com uma pessoa lá do campo, tinha noção de que era necessário preparar para a guerra, e a guerra era uma guerra justa. Uma guerra justa. Não era uma guerra de aventura, era uma guerra justa, portanto, e toda a gente estava interessada a integrar desde que seja bem explicada essa pessoa, pronto, era fácil de integrar.
O que mais lhe marcou nessa negociação?
Nós tínhamos apoio de alguns países amigos, como a Argélia. Deram-nos apoio, instalações de hotel e alguns técnicos que nos apoiavam. E muita comunidade internacional também nos apoiou, porque eles estavam, por bem dizer, todo mundo estava interessado, portanto, na libertação dos povos colonizados.
Uma entrevista com Lúcio Soares, guineense que fez parte da delegação do Comitê Executivo da Luta do Partido Africano para a Independência da Guiné-Cabo Verde, PAIGC, que negociou com representantes do governo português a independência da Guiné-Bissau, conquistada precisamente há 40 anos. A entrevista foi conduzida por Márcio Pessoa. E esta entrevista faz parte da nossa série sobre os 40 anos do 25 de abril de 74 e de independência dos países africanos de língua portuguesa. E mais entrevistas sobre os 40 anos da Revolução dos Cravos e das Independências estão disponíveis na página www.dw.de/40anos. E este é o tema da nossa pergunta de hoje. 40 anos depois, o que sobrou das ideias da luta de libertação, tanto do PAIGC na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, como do MPLA em Angola ou da Frelimo em Moçambique? Contamos, como sempre, com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Moçambique, duas empresas acabam de receber financiamento de mais de US$ 1 milhão do Banco Africano de Desenvolvimento para o setor da agricultura. Trata-se da Odebrecht Moçambique e da Ecofarm Moçambique Limitada. As duas companhias vão adquirir cerca de 10 mil hectares de terras na região centro do país e garantem que não terão conflitos com os camponeses, como nos conta, a partir de Maputo, Romeu da Silva.
Vários programas agrícolas estão em marcha, visando aumentar a produção e a produtividade em Moçambique. Empresas deste setor desdobram os esforços para a criação e melhoramento de infraestruturas de irrigação e drenagem e fornecimento de capacidades técnicas aos produtores. Desta vez, duas empresas a operar em Moçambique, nomeadamente Odebrecht e a Ecofarm, querem contribuir com as suas técnicas para o desenvolvimento do setor. Mas a maior preocupação com a modernização do setor agrário tem a ver com a exclusão e usurpação de terras aos camponeses. Mas Júlio Costa, da Odebrecht, deixa garantias.
Hoje em dia não se deveria falar na agricultura sem falar num pequeno produtor, porque 95% da nossa produção é feita pelo produtor do setor familiar. Está contemplado, sim, é por isso que nós falamos em antecipar a produção, senão este projeto levaria muito mais tempo para arrancar.
A Odebrecht até já traçou um plano e o local para trabalhar com os camponeses numa área de 6 mil hectares. Trata-se da província central da Zambésia, onde vai desenvolver uma cadeia de valor na produção de frangos.
Está prevista a existência de uma equipe de extensão que vai trabalhar com os agricultores, que é exatamente para a transferência da tecnologia. Nós sabemos que em algumas zonas os agricultores já estão organizados e vamos é capitalizar a estrutura que já existe.
O representante do BAD, Banco Africano de Desenvolvimento em Moçambique, Joseph Ribeiro, acredita que os projetos da Odebrecht concorrem também para a industrialização de Moçambique.
Este projeto satisfaz os critérios de seleção dos projetos de agronegócio dentro do setor agrícola, alinhado na estratégia do BAD de 2013-2022. Promoção da competitividade, integração e comércio econômico regional, desenvolvimento do setor privado e desenvolvimento das competências.
A Ecofarm, outra empresa que está apostada em desenvolver a agricultura, está atenta na questão da terra para os camponeses. É por isso que o Banco Africano de Desenvolvimento reforça a ideia de estabelecer parcerias com os camponeses, tal como pretende o executivo moçambicano, para evitar conflitos.
O projeto da Ecofarm Ecofarm enquadra-se nestes esforços do Banco e do Governo de Moçambique de promover a participação do setor privado na promoção da agricultura, envolvendo sempre camponeses circunvizinhos no sistema de agro-growers, visando ao aumento da renda familiar, emprego, bem-estar e combate à pobreza.
A Ecofarm quer envolver-se na plantação da cana-de-açúcar. Para o efeito, o Banco Africano de Desenvolvimento enfatiza a questão benefício às famílias. A província central de Sofala foi o local escolhido e vai contemplar uma área de 3.500 hectares. Os interesses dos camponeses devem ser salvaguardados, diz ainda Joseph Ribeiro.
É neste âmbito que o Banco tem enaltecido na necessidade de se estabelecerem parcerias público-privadas como forma de promover o setor privado como agente locomotor das comunidades circunvizinhas na adição de valor, ações estas que são consistentes com a Estratégia de Desenvolvimento do Setor Privado 2013-2017 e a Estratégia de Longo Termo 2013-2022 do Grupo do BAD.
O Grupo Banco Africano de Desenvolvimento atua em Moçambique desde 1977 e tem financiado vários projetos públicos e privados que totalizam mais de 2 mil milhões de dólares. Rumo da Silva, DW Maputo.
Recordo o tema em destaque hoje. Há 40 anos, no dia 10 de setembro de 1974, Portugal reconheceu a independência da Guiné-Bissau. O país foi a primeira colónia africana a conseguir a autonomia de Portugal. E 40 anos depois, o que sobrou, na sua opinião, das ideias da luta de libertação, tanto do PAIGC na Guiné e em Cabo Verde, como do MPLA em Angola ou da Frelimo em Moçambique. Escreva-nos a sua opinião para o número 004917581982-73.
DW, Voz da Alemanha. Em português, desde 1954.
Na Nigéria, continuam desaparecidos 20 agentes da polícia, 3 semanas depois do grupo extremista Boko Haram ter atacado um centro de treino policial na remota localidade de Gwadza, no estado de Borno, no nordeste do país. As autoridades prometem manter esforços para encontrar os agentes. No vizinho estado de Adamawa, prosseguem os combates pelo controlo da importante cidade comercial de Mubi. Há relatos de intensos combates nas localidades mais próximas, como Galuk, Mishaka e Baza, a menos de 100 km de Mubi. O exército nigeriano afirmou, através da rede social Twitter, que abateu mais de 50 insurgentes islâmicos, mas a informação não pode ser verificada de forma independente. O Ministério da Defesa admitiu ter sofrido apenas algumas baixas menores. Temendo que os rebeldes cheguem a Mubi, muitos moradores já fugiram, parte deles atravessou a fronteira para o vizinho Camarões. Há também informações de que o líder religioso local, o emir Abubakar Isa Ahmadu, também já deixou a cidade. Um habitante que prefere manter o anonimato explica porque abandonou o polo comercial do estado de Adamawa. A maior parte das pessoas já fugiu de Mubi porque os insurgentes normalmente matam os homens jovens ou recrutam-nos. Os rebeldes querem engrossar as suas fileiras, pelo que a maior parte dos jovens tem de fugir. Nos combates nas imediações de Mubi, uma das últimas baixas do lado do exército nigeriano foi Adeboye Obasanjo, filho do antigo presidente Olusegun Obasanjo, que liderava o combate para a retomada de Baza. O exército nigeriano divulgou em comunicado na terça-feira que Obasanjo teve apenas ferimentos ligeiros, mas a ativista dos direitos humanos com base em Gombe, Luka Musa Haruna, acha que essa declaração, tal como muitas outras, é mera propaganda. A única coisa que pedimos ao governo é que pare de se gabar e que enfrente a realidade que nós enfrentamos aqui, particularmente as pessoas que vivem nesta região, onde a situação é mais complicada. O governo deve parar de fugir das suas responsabilidades e concentrar-se naquilo para que foi instituído. A proteção da vida das pessoas, das suas propriedades e bem-estar, esse deve ser o interesse primordial de qualquer governo, não só do Nigeria.
O exército nigeriano
tinha afirmado também ter retomado a cidade de Bamá, mas o porta-voz do Boko Haram negou a informação na terça-feira. A ameaça do grupo radical na Nigéria e na região é um dos assuntos em cima da mesa na reunião que junta em Accra, no Ghana, altos responsáveis da defesa dos países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. Até quinta-feira, debatem a segurança na região e discutem formas de travar a ameaça do grupo extremista. Para o correspondente da DW em Accra, Isaac Kaledzi, que segue com atenção o encontro, a Nigéria precisa de apoio regional. A principal questão é providenciar algum tipo de apoio em termos financeiros para reforçar as forças de segurança da Nigéria. A Nigéria não fez qualquer declaração pública de fraqueza, mas a CDAO acredita que o país precisa de apoio em termos de informação, tecnologia e de financiamento para enfrentar o problema. E o Ghana, anfitrião do encontro de altos responsáveis da defesa da África Ocidental, já tomou iniciativa, relata o repórter Isaac Aledzi.
The president of Ghana, John Dramani Mahama, has indicated that Ghanaian officials.
O presidente do Ghana, John Dramani Mahama, afirmou que as autoridades ganesas podem providenciar informação e apoiar em termos de estratégia, por exemplo, em como comunicar com os insurgentes, em como encontrar uma solução apropriada, uma solução não através de meios militares, mas atenuando na origem do problema. Será por razões económicas, pelo facto de haver pessoas isoladas do desenvolvimento da Nigéria, são estes alguns dos pontos em que as autoridades ganesas podem apoiar as nigerianas.
Ghanaian officials think of and thought that they could assist Nigeria.
O Níger é provavelmente o pior país do mundo para se ser mãe, segundo um relatório publicado em 2012 pela organização Save the Children. Neste país, 3 em cada 4 meninas com menos de 18 anos são casadas, o que, de acordo com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, constitui um casamento forçado. Segundo ativistas, em algumas áreas rurais, as meninas ainda são consideradas propriedade dos pais, que as oferecem em casamento quando bem entendem. Mas algumas jovens estão a tentar lutar contra esta condição. Naomi Conrad conheceu uma dessas jovens em Zinder, no sul do Níger. A sua viagem foi financiada pelo Fundo de População das Nações Unidas. Madalena Sampaio adaptou a reportagem.
Zenabu Moussa está sentada numa cadeira de plástico num restaurante vazio e um pouco sujo. Puxa nervosamente o seu lenço. A jovem de 16 anos desvia os olhos cada vez que lhe fazem uma pergunta. Ainda assim, impõe respeito e talvez até algum medo no tradutor masculino presente na sala. Afinal de contas, ela é Zenabu, ou como muitos lhe chamam agora, Zenabu, a mordedora de pênis.
Quando ele tentou me obrigar, eu o mordi e ele desmaiou.
A jovem só queria defender-se do marido. Quando tinha 15 anos, os pais obrigaram-na a casar com o vizinho Mustafa Sanusi, de 19 anos, na sua aldeia no sul do Níger. Zenabu é apenas uma das inúmeras crianças, algumas com apenas 10 ou 11 anos, que todos os anos são retiradas da escola e forçadas a casar no Níger. O país tem uma das mais altas taxas de casamento infantil em todo o mundo. Segundo dados do Fundo de População das Nações Unidas, cerca de 76% das meninas menores de 18 anos são casadas. As consequências dos casamentos precoces podem ser devastadoras. Além dos vários problemas de saúde, impedem o acesso das meninas à educação. Esta prática mantém-se em muitas comunidades pobres, mas aos poucos a situação está a melhorar, diz Dodo Uma Abani, da organização SOS Mulheres e Crianças Vítimas de Violência Familiar.
Aqui, nos centros urbanos, não é muito mal, mas nas aldeias e nas áreas rurais, os casamentos forçados continuam.
A Organização de Defesa dos Direitos Humanos tem um pequeno escritório em Zinder, a segunda maior cidade do Níger, e é financiada por doadores internacionais. Dodo Uma Abani e os seus colegas trabalham para convencer os pais de que as filhas têm direito a uma infância e à educação, e também dão apoio a jovens que se querem divorciar.
Por exemplo, o último caso que nós tivemos foi um caso de jovem mariage forçado.
O último caso que tivemos foi uma jovem que foi forçada a casar-se. Por isso, fomos ter com o juiz. Ele chamou os pais e resolvemos o problema.
Este ano, Dodô Abani ajudou a anular 3 casos de casamentos forçados. No entanto, muitas mulheres, sobretudo nas zonas rurais, ainda têm vergonha de ir a tribunal e manifestar-se contra uma cultura conservadora que lhes dá pouco valor, lembra o colega Mamã Salissou Zakari, que trabalha na mesma organização.
Porque lá vai continuar a vossa consideração, não faço como material.
Nessas zonas ainda existe essa crença generalizada de que os filhos são propriedade dos pais, que os podem dar de presente quando e a quem quiserem. Aqui nos centros urbanos é diferente. Aqui as pessoas já perceberam que os filhos têm o direito de se casar com quem quiserem.
Esse é de facto um direito universal consagrado internacionalmente, mas pelo qual Zainabou Moussa teve de lutar com unhas e dentes. O marido, entretanto, pediu o divórcio e, apesar da relutância dos pais, a jovem voltou a estudar. Diz que um dia se quer casar com alguém que a respeite e cuide bem dela. Um sonho que, para muitas meninas no Níger, continua a ser impossível. Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje comemoram-se 40 anos da independência da Guiné-Bissau e por isso lançamos a pergunta, na sua opinião, o que sobrou das ideias da luta de libertação, tanto do PAIGC na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, como do MPLA em Angola ou Frelimo em Moçambique. E com as respostas está aqui ao meu lado no estúdio a Cristiane Vieira Teixeira. Bom dia, Cristiane.
Bom dia, Glória Souza, a você e a todos os que nos acompanham. Eu começo por ler o SMS que chegou de Moçambique. É o ouvinte de Maputo, Tuvangipano, diz: alguns países lusófonos envergonham no que tange a governação desde golpes, despotismo e má governação. Prontos, políticos atuais devem optar pela democracia, como apostaram Neto, Mondlane e Cabral. Passo agora a ler as participações na nossa página no Facebook. Sérgio Antônio Teixeira escreveu: no caso da Frelimo em Moçambique, nasceu uma nova Frelimo que luta para enriquecer o partido e seus membros superiores. Já não é a Frelimo que liderou a expulsão dos portugueses em Moçambique. Moisés de Jesus Capalandanda diz: tudo à toa, uma curva de 270 graus, todos corridos com o espírito de mal gerir o bem público e resultados eleitorais fabricados. Também deixou uma mensagem na nossa página no Facebook, o Dias Coutinho, e escreveu: em Moçambique, o sistema de governação vai de mal a pior. Na educação, o cenário está um caos, escolas sem carteiras ou condições mínimas, os professores são mal formados, os hospitais idem. Em comparação com o colonialismo, era preferível aquele regime que construía cidades, enquanto este só transforma localidades para postos administrativos, mas sem as mínimas condições habitacionais. Salimo Antônio Augusto da Beira deixou a seguinte mensagem: que pena, independente num bom sentido, dependente do senhor Guebuza, que está em negócio com a pequena pátria moçambicana, onde falta democracia, que se manifesta no passado colonial dos portugueses. Oswaldo Ventania Langa escreveu: em Moçambique, o colono mudou de cor, os ideais foram todos escamoteados. Agora, em Moçambique, anda um clima de desconfiança. Generaldo Adão: acho que foi deixado o legado de um povo que lutou pela independência. Também muitos comentários gerou a nossa reportagem, aquela que emitimos ontem e também postamos na nossa página no Facebook, sobre se há garantias de que a Renamo irá entregar suas armas. Passamos a ler os comentários na nossa página, então. Adulai Jaló diz: tenho as mesmas dúvidas quanto a Frelimo. Para quando é que vão deixar de ser partido-estado? Emílio Funzamo escreveu: terão de entregar, senão não tem acesso ao fundo. É tudo uma questão de mola, entre aspas, ele escreve. Cremildo Sarmento diz: espero ver que haja paz. Tony Francisco: gostaria que a Renamo tivesse cautela e pedisse um tempo de 1 ano para avaliar o grau de comprometimento do acordado. E, finalmente, o Steve Mundra deixou a seguinte mensagem: tenho dúvida por ambas as partes, principalmente da Frelimo. Foram as participações desta manhã de quarta-feira. Glória Souza.
Obrigada aos ouvintes pela forte participação. Termina aqui a nossa emissão. Já agora, felicitamos a Guiné-Bissau por 40 anos de independência. Tenham um bom dia.